No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você, está no ar mais um Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, aqui nos seus 96,9 MHz aqui em Brasília, para você que nos ouve também através da rede legislativa de rádio, através das nossas emissoras parceiras em todo o país. A gente está começando mais um programa na sexta-feira, a nossa revista eletrônica de todas as sextas, o Feijoada Completa, a nossa mistura de informação, de música, de cultura, de política, de tudo que é bom aí, a gente comentando as coisas importantes para o país, para você. Enfim, falando de assuntos que têm a ver com a sua vida, com você, cidadão, né? Que, afinal de contas, é o primeiro interessado a saber o que acontece no parlamento brasileiro. Então, as notícias do parlamento e também, é claro, a gente sempre falando de cultura e hoje, especialmente, falando de esporte. Nós vamos ter uma mesinha redonda aqui no fim do programa falando de Copa do Mundo. Você tá ouvindo ao fundo aí a Copa do Mundo de 1958... Essa música, Taça do Mundo é Nossa, que foi destaque, foi a música cantada, né, na Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil trouxe o caneco lá da Suécia, exatamente. E a Copa de 58, que foi, inclusive, histórica, porque foi a única Copa do Mundo na Europa que foi vencida por um país não europeu. Exatamente, todas as Copas disputadas na Europa foram vencidas por países europeus, exceto 1958 na Suécia, a final que o Brasil venceu por 5-2 nessa belíssima campanha do Brasil na Copa de 58, com o time de Garrincha, com o time de Pelé, que tinha 17 anos na época, com o time do grande Mário Jorge Lobo Zagallo, ponta esquerda da seleção brasileira. E, enfim, muito bacana aí falar aí de seleção brasileira e falar desse belo início de Copa de campanha brasileira, né? Brasil que tinha perdido a final em 50 no Maracanã, Brasil que tinha disputado aí todas as Copas, como até hoje disputou todas as Copas, 30, 34, 38, e aí em 1958 vem a conquista da Suécia, realmente uma conquista espetacular do Brasil, e essa música foi a que marcou as rádios, que realmente marcou essa campanha brasileira em 58.
Brasil, a taça do mundo é nossa!
Muito bem, a gente ouvindo aí a música da Taça do Mundo é Nossa, e hoje nosso assunto, nosso primeiro tema aqui no programa é a questão das rádios comunitárias, né? Um debate que teve aqui na Câmara sobre o papel das rádios comunitárias, como fortalecer esse setor. É um debate aí muito interessante que foi feito na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa. Nós temos também no programa de hoje, nós vamos falar também sobre a inauguração do espaço da Logística Reversa. Praça da Logística Reversa é uma iniciativa do Ecocâmara, aqui da Câmara dos Deputados. Vamos também ter o quadro Caso das Palavras e vamos falar aí do Café com Leitura. Esse evento é um seminário de leitura e espaço sujeito aí a ambos os... uma coisa muito interessante promovida pela Universidade Federal de Goiás. O Beto Seabra vai dar pra gente aí os pormenores desse evento que aconteceu lá em Goiânia. Também vamos falar no Atravessar Fronteiras com a Adriana Magalhães sobre a cidade de Bonito, lá no Mato Grosso, muita coisa bem bacana. E temos também as notícias da Copa do Mundo, os comentários na mesa redonda que a gente vai fazer no finzinho do programa de hoje. A gente abriu o programa com música, como a gente gosta sempre de abrir agora com música. A gente vai tocar o grande Roberto Ribeiro. Vamos tocar algumas canções clássicas do samba, de vários ritmos brasileiros aí. Roberto Ribeiro com essa canção lindíssima, Bate Coração.
Eu amei, amei, sem ter vergonha de dizer amei, paguei pelo pecado que não fiz. Só queria ser feliz. Sem querer eu me enganei, coração, ai coração. Dá em quem te bate coração, em quem não te bate coração. Não bate não coração, ai coração. Dá em quem dizer o amor que você consumiu, pois a flor que caiu sempre vai renascer. O amor que você consumiu, pois a flor que caiu sempre vai renascer. A primeira comigo,
amém.
Eu amém.
Vai te dizer amém.
Mais geniais compositores, intérpretes do samba brasileiro, Roberto Ribeiro, com essa canção chamada Bate Coração, aqui no seu Feijoada Completa, abrindo o programa de hoje. Agora a gente dá um salto para 1970, o ano do Tri, o ano do tricampeonato que o Brasil conquistou na cidade de Guadalajara. Na cidade do México, estádio Azteca. Eu tô confundindo aqui porque Guadalajara foi a sede do Brasil em 86, na segunda Copa do México. Bom, em 1970, o Brasil, portanto, conquistou no dia 21 de junho de 1970, portanto, fez aí 48 anos, né, recentemente, que o Brasil conquistou o título de 1970 lá no estádio Azteca, no México, e todo mundo cantava essa música aí, ó, 90 milhões em ação. Essa é uma versão mais moderna da música, mas a música é exatamente essa aí, a música cantada em 1970. Bom, vamos falar então de rádios comunitárias. Olha, em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, os representantes da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Abraço Brasil, defenderam aí a regulamentação do funcionamento dessas emissoras, das rádios comunitárias, permitindo aí a ampliação da potência, né, do espectro de potência, também o fim da cobrança de direitos autorais pelo ECAD e também a possibilidade de publicidade paga. Esse debate, enfim, aconteceu na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, debatendo aí, então, portanto, esse papel, a importância desse papel das rádios comunitárias e estabelecendo novas regulamentações. Tem que lembrar que a lei das rádios comunitárias já completou 20 anos esse ano, né? Ela foi aprovada pela Câmara e pelo Senado em 1998, virou lei, e então há hoje o desejo das emissoras comunitárias de fazer uma ampliação nessa lei, de exatamente permitir aí essa questão da publicidade, também a cobrança, né, não ter a cobrança dos direitos autorais para que as rádios comunitárias possam sobreviver. Mas enfim, nós vamos agora ouvir o Jeremias Santos, que é coordenador executivo da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Jeremias Santos, muito prazer em ter você aqui no nosso Feijoada Completa. Grande abraço, boa tarde para você, como vai?
Boa tarde, Edson. Prazer é nosso. Boa tarde, ouvintes do programa Feijoada Completa da Rádio Câmara, esta importante rádio pública, né? Na qual diversas rádios comunitárias têm parceria reproduzindo bons programas que vocês produzem aí. Parabéns para você, para toda a equipe, né? E continue sempre assim.
Coisa boa saber. A gente tem muitas rádios parceiras e, de fato, muitas delas são comunitárias e espalhadas pelo país afora, né? Jeremias, conta um pouco pra gente quais são exatamente as propostas, as ideias para ampliação, para, digamos, o aperfeiçoamento dessa legislação das rádios comunitárias, que ela tá completando 20 anos agora. Quer dizer, a lei foi um avanço, né? Mas, na opinião de vocês, precisa de aperfeiçoar, é isso?
É isso, Edson. Quando, no dia 19 de fevereiro de 1998, quando os parlamentares aprovaram a lei que reconheceu as rádios comunitárias no Brasil, né, a Lei 9.612, lá eles colocaram também algumas questões que acabou engessando as rádios comunitárias, que é, por exemplo, nós somos proibidos de ter publicidade na rádio, publicidade do Mercadinho do São José, da Dona Maria, que jamais terão condições financeiras de anunciar, de colocar uma publicidade numa rádio comercial, uhum. Mas também são proibidos de colocar um anúncio numa rádio comunitária, né? Outra questão que eles colocaram lá, na época, a nossa reivindicação era de 250 watts, os parlamentares aprovaram apenas 25 watts. E também a nossa reivindicação na época era 3 canais por município, aprovaram apenas o canal único. Então isso, de certa forma, engessou o crescimento das rádios comunitárias, que para mim, foi a grande revolução que aconteceu no rádio depois que o primeiro rádio foi colocado no ar em 1919 na cidade de Recife. Uhum. E lá para cá o advento das rádios comunitárias proporcionou praticamente hoje em cerca de 4.300 municípios, a comunidade já tem lá o seu próprio instrumento de comunicação, talvez o principal instrumento de comunicação nessas cidades pequenas e médias.
Quer dizer, essa ideia da publicidade, então, seria a publicidade justamente desses pequenos negócios situados ali na região onde está a rádio, né?
Justamente. No Brasil, né, um país capitalista, defende-se muito a livre concorrência, né? E sim, o interessante é que agora as entidades que representam as rádios comerciais vêm com um argumento totalmente contrário ao que eles defendem diariamente no meio de comunicação. E pior, né, vem proibir essas comunidades de ter crescimento. Por quê? Na medida que esses pequenos comerciantes dessas pequenas cidades conseguem acessar a publicidade, né, colocar o seu comércio numa rádio comunitária, com certeza vai estar, além de ele estar contribuindo com a rádio, né, na evolução da rádio, ele também vai estar tendo o retorno, né, através da publicidade. Agora, nem isso as entidades das rádios comerciais querem, né? Qual que é o pensamento dessas pessoas que acham que porque a rádio comunitária não tem despesa fixa, né? Com água, energia, telefone, internet, transmissores, né? Funcionários, nós temos funcionário no Brasil todo. Você tem uma ideia, Edson? Hoje, na nossa avaliação, nós somos hoje mais de 50 mil pessoas que trabalham diariamente com rádios comunitárias, seja dirigente de rádio, seja voluntários, seja locutores pagos, funcionários pagos. Ou seja, nós temos uma gama muito grande e a tendência nossa é crescer, principalmente na hora que a gente conseguir acessar essa verba privada de mídia. Eu não estou nem falando da verba pública ainda, uhum, que é outro quinhão, né, outro quinhão que infelizmente a prefeitura também é proibida de colocar anúncio, né, de divulgar o que ela está servindo para a população através da rádio comunitária. Então, quando fizeram essa lei, fizeram uma lei que não pensaram no crescimento, não só da rádio comunitária, mas também nessas pequenas cidades. Diga-se de passagem, Edson, hoje, dos 5.570 municípios brasileiros, sim, 70%, segundo o IBGE, 70% desses municípios têm uma população de 5 mil a 20 mil habitantes. É justamente onde nós estamos, porque a rádio comercial que visa lucro, ele não quer instalar numa cidade pequena. Portanto, é aí, uhum, que nós estamos, rádio comunitária. E quando eles falam, quando eles fazem coro com essa proibição, na verdade, estão proibindo toda uma evolução também dos municípios. Não é só a rádio comunitária que eles estão proibindo, não. Estão proibindo o principal meio de comunicação de poder garantir a sua sobrevivência.
Muito bem. Agora, como é que funciona, Jeremias, essa questão da internet? Eu coloco isso porque é o seguinte, quando essa lei das rádios comunitárias foi aprovada em 98, a internet era basicamente um veículo de comunicação escrita, né? Porque você não tinha, você tinha banda muito apertada, muito estreita, não dava para ser divulgação. Hoje, a internet se tornou um veículo importantíssimo de divulgação, disseminação de áudio e vídeo, né? Então, como é que hoje está a adaptação das rádios comunitárias a essa realidade? Porque antigamente você podia, por conta dessa limitação que a gente está falando aí da potência dos 25 watts, você ouvir uma emissora de rádio comunitária só no lugar onde você mora ali. Hoje, com a internet, você tem a possibilidade de jogar isso na rede e qualquer pessoa no mundo pode ouvir sua rádio. As rádios comunitárias, elas estão preparadas para lidar, elas estão lidando bem com essa nova tecnologia ou ainda tem um problema, esbarra no problema das dificuldades econômicas? Como é que é isso hoje?
Olha, nós temos tudo isso que você falou. Primeiro, tem lugares no Brasil que ainda não tem internet. Quando tem, a internet é muito ruim. Então, muitas dessas rádios não conseguem ter o seu próprio site, né? O segundo, a questão da nossa sobrevivência passa também da gente ter condições financeiras de comprar equipamentos, né? Então, tem essa questão. Agora, do tudo que você colocou, o que eu acho mais interessante, curioso, é que a audiência tem aumentado. Por mais que nós temos hoje o WhatsApp, nós temos site, nós temos isso e aquilo no meio de comunicação, e as rádios comunitárias têm, a avaliação que nós temos, tem aumentado a sua audiência. Aí vem a pergunta, mas como? Por quê? Porque ela está direcionada ali para comunicar sobre o assunto ali da sua cidade, né? Embora as pessoas queiram saber o que está acontecendo em Brasília, no mundo político, o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas ela também quer saber o que está acontecendo ali no município dela. Então, é esse fato importantíssimo que faz com que muitas rádios comunitárias no Brasil tenham mais audiência, inclusive, do que rádio comercial.
Hoje, por exemplo, essa questão de sinal, porque antigamente, o que acontecia? Quando as rádios comunitárias foram regulamentadas, havia muita emissora pirata no Brasil, né? Aliás, a década de 80, especificamente, foi uma década de explosão das emissoras piratas. 90, principalmente no final dos anos 80, início dos 90, basicamente, fortíssimo, né? E aí, como é que ficou essa questão? Como é que vocês trabalham para que não haja esse tipo de coisa? Quer dizer que vocês não tenham a concorrência desleal de uma emissora que de repente não tem autorização nenhuma, entra lá e etc. E às vezes extrapola a potência, extrapola a banda de frequência, coloca em outra frequência. Como é que está essa questão hoje?
Olha, hoje nós somos quase 5 mil rádios otorgadas. Mas mesmo assim, continuam as rádios pirata. E o interessante é que a Anatel não tem a mesma atuação como ela tinha lá atrás, na década de 90, no ano de 2000, contra as rádios comunitárias. O interessante é que a Anatel tem muito mais atuação perante as rádios comunitárias que estão otorgadas do que as rádios pirata. E hoje tem um fenômeno, Edson e aos ouvintes, que é o seguinte: hoje a maioria das rádios comunitárias são evangélicas, por incrível que pareça.
Comunitárias?
Piratas.
Ah, piratas.
São evangélicos. Aqui em Cuiabá tem mais de 5, em Brasília tem um monte, aí onde vocês moram aí tem rádio pirata para tudo quanto é lado. Aí tem um pastor aí que sai fundando rádio por região, aí depois ele fundado, ele vai lá e vende para outro pastor. Ou seja, e o interessante é que a gente não vê um trabalho com mais afinco por parte da Anatel. Quando é rádio comunitária, a Anatel vem e fala grosso com a gente. Quando é rádio pirata, não fala, e quando é rádio comercial, pior ainda, né? Então, a rádio comunitária parece que nasceu para ser o boi de piranha, né? De toda essa discussão aí no meio do rádio. Mas de qualquer forma...
E a própria lei da rádio comunitária, ela proíbe, né, a programação religiosa. Como é que é isso? Ou não?
Na verdade, ela agora com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, mês passado, né? Aprovou lá a questão do proselitismo. Isso praticamente liberou, inclusive, uma grande preocupação nossa. Por conta dessa dificuldade financeira, talvez muitas rádios poderão ficar na mão de setores da igreja, o que é um perigo, né? Por quê? O que nós defendemos? Como no município, na nossa comunidade, tem gente que tem toda denominação religiosa, então se você quer proporcionar um programa religioso na rádio, tudo bem, pode fazer, mas que seja uma coisa ecumênica ou que seja um espaço para cada religião que tem na sua comunidade, para que seja, de fato, colocada a democracia como manda a nossa Constituição Federal e o respeito aí à religiosidade, né? Agora, você chegar e pegar uma rádio e ficar lá 24 horas pregando que só a sua igreja que vai salvar, aí isso é um verdadeiro absurdo. É essa preocupação que nós temos quando o Supremo Tribunal Federal aprovou o proselitismo nas rádios comunitárias.
Perfeito. Jeremias Santos, que é coordenador executivo da Abraço, Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Jeremias, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Parabéns aí pela iniciativa e vamos continuar acompanhando esses debates. E acho que já foi uma iniciativa interessante ter acontecido essa audiência pública e vamos continuar acompanhando esses debates em torno dos temas e das reivindicações que vocês têm colocado aqui para o Congresso Nacional. Muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço para você, Jeremias.
Obrigado pela oportunidade. Nós estamos à disposição de vocês, dizer que nós estamos com vários projetos que já foram aprovados nas comissões no Senado. E sendo aprovado no plenário, vai para a Câmara e nós vamos estar aí no dia a dia conversando com os deputados, né? Uhum. No sentido deles contribuírem aí e fazer história, né? Contribuindo na primeira alteração dessa lei 9.602 e acima de tudo, dando uma força aí para a Rádio Comunitária e, logicamente, dando força para o rádio, do modo geral, esse instrumento que nós tantos amamos, né?
Com certeza. Muito obrigado e grande abraço, Jeremias.
Abraço,
tudo de bom. Tá aí a participação do Jeremias Santos, coordenador da Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias.
Todos juntos de bandeira na mão, saudando os canarinhos da nossa seleção.
Aí você está ouvindo Os Incríveis, é o tema da Copa de 74, exatamente, é muito interessante aí. A gente trazendo aí a Copa de 1974, uma Copa aí, a Copa do Mundo importantíssima aí, muito bacana. Não foi, né, das melhores campanhas, foi aí quando começou o jejum do Brasil, né, o jejum do Brasil que durou até 1994, né, o Brasil ganhou em 70, depois houve um jejum aí de 24 anos sem títulos até 94, em 74 a Copa na Alemanha e realmente houve aí essa dificuldade aí que o Brasil começou a patinar um pouquinho, mas enfim, de qualquer forma, o povo cantava aí a música com Os Incríveis, a música chamada 100 Milhões de Corações, com Os Incríveis, muito bacana o hino aí da Copa de 74.
É mais uma emoção, Brasil na Alemanha, tetracampeão.
Pois é, o pessoal tava sonhando ser tetracampeão em 74, hein? Não deu, mas enfim, foi em 94 lá nos Estados Unidos. E aconteceu aí a grande vitória do Brasil. Vamos agora conversar com o deputado João Rodrigues, ele que é do PSD de Santa Catarina e é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Rádio Difusão. Deputado João Rodrigues, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Opa, perdemos o contato com o deputado. Enfim, a gente está ouvindo aí, continua ouvindo um pouquinho, vamos ouvir mais um pouquinho dos Incríveis, então, enquanto a gente retoma o contato com o deputado, para a gente ouvir um pouquinho dos Incríveis cantando a musiquinha da Copa de 74.
Brasil na Alemanha, tetracampeão, 100 milhões de corações, vibrando de uma só vez.
Muito bem, vamos conversar agora então com o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Deputado, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde a você, boa tarde a todo o povo que nos acompanha.
Pois é, deputado, qual que é a sua avaliação aí sobre essas reivindicações que vêm sendo apresentadas pelas rádios, pelos integrantes da Associação das Rádios Comunitárias no país, a respeito dessas questões, a questão da venda de publicidade comércio local, né, de comércios regionais, e também a questão dos direitos autorais que o ECAD cobre, que, segundo eles, traz uma dificuldade muito grande para essas emissoras de sobreviver, né? Como é que você avalia essas reivindicações, deputado?
Bom, primeiro, eu acho que a rádio comunitária ela é extremamente importante para o país, mas nós não podemos confundir uma empresa, a rádio comercial, que ela gera empregos, paga impostos, e tem o seu quadro de funcionários jornalista com formação e radialistas por profissão, pessoas que vivem disso. A rádio comunitária, geralmente, ela é com pessoas que utilizam esta atividade como um bico, como uma atividade paralela, mas não como uma atividade profissional. Então, ali é o professor da escola que faz um programa na rádio, o guarda noturno que faz um programa na rádio, o empresário da cidade, mas ninguém vive disso. Por outro lado, as rádios comerciais que estão no ar, elas são frutos de um processo, de um leilão público. Elas custam um dinheiro elevado, razoável, elevado, geralmente é um valor alto. Então você não pode dar um tratamento igualitário para uma rádio comunitária e uma rádio comercial.
Uhum.
Eu acredito que a comunitária, ela, a questão da venda de comerciais, não é essa a função pela qual ela foi criada. Foi oportunizado a criação de uma rádio comunitária para servir a comunidade gratuitamente,
uhum.
podendo cobrar os seus anunciantes de forma educativa, institucional, mas não com um comercial normal. Então, se avançar nesse momento, como pretendem os dirigentes, então automaticamente você acaba com a rádio comercial no Brasil. E boa parte das empresas, emissoras de rádio comerciais, a grande maioria está com dificuldades financeiras de sua manutenção, sua subsistência, muitas pela crise econômica e outras também pela rádio comunitária que está ao lado dela.
Uhum.
Porque uma cidade de pequeno porte, o comércio é muito restrito. E a rádio comunitária, ela vende um anúncio muito abaixo daquele praticado pela rádio comercial,
sim.
em virtude do custo operacional de uma emissora comercial. E quanto à solicitação da rádio comunitária para o avanço e o aumento de potência, então aí você realmente acabou nivelando todos iguais. Concessão uhum. vendida pelo governo e concessão dada de presente pelo governo. Porque a rádio comunitária não tem leilão público, não.
Uhum.
Os critérios são outros. Então, eu acho que nós temos que respeitar a rádio comunitária, mas cada um no seu espaço e do jeito que foi criado. E eu ouvi atentamente o representante comentando
uhum.
de que existem pessoas que formaram verdadeiras cadeias de emissoras de rádio pelo Brasil em rádios comunitárias que operam como se fosse rádio comercial. Então, acho que é injusto com a profissão do radialista e com a empresa que paga impostos e gera empregos.
Agora, deputado, a alegação deles, eu ouvi uma parte da entrevista, mas a alegação deles é o seguinte, aqui o pequeno comerciante lá do bairro, daquela lojinha que está ali na região, pequenos comércios, eles não teriam verba suficiente para poder pagar um anúncio numa grande emissora, justamente pelo que o senhor até já mencionou, que é o custo da publicidade ser muito elevado. Né? 30 segundos numa rádio comercial custa muito caro. E para um comerciante que tem lá uma lojinha pequenininha, lá no coisa, ou um negócio de venda de marmita no fundo do quintal, não dá para pagar. E aí, como conciliar essa questão, quer dizer, da necessidade dessas pessoas de terem, de repente, a possibilidade de um espaço de divulgação com a questão aí da rádio comunitária, que de repente poderia cobrar uma taxa simbólica, uma taxa menor, mas fazer essa publicidade? Como é que não teria como equacionar isso, achar um meio termo para essa questão?
Só tem um termo, acabem com as concessões públicas no país, não concedam mais leilões públicos e liberem para quem quiser montar emissora de rádio em todos os lugares de acordo com as suas condições. A justificativa não é plausível, ela uhum. é equivocada. É porque a contabilidade que ele está fazendo é de uma capital, mas a maioria das pequenas emissoras de rádio no Brasil são em cidades interioranas, onde o comércio é restrito. E a diferença de preços praticada não é uma exorbitância. Uhum. É que como a rádio comunitária não tem uma despesa fixa, o que ela tem de despesa fixa? É a conta de luz, o aluguel em alguns momentos, e acaba por aí. Porque não existe um salário fixo para os seus colaboradores. Existe a participação na venda dos comerciais, porque aquilo é um bico para aquele cidadão que ele está, que na maioria absoluta das vezes não é um profissional do rádio que vem uhum. como meio de vida a isso. Então ele está balizando por uma capital, e eu acho que isso não procede, até porque não é vedado a rádio comunitária vender um anúncio. O que é vedado é o tratamento para o anunciante como se fosse equiparado a uma rádio comercial. Então você não pode pegar o sujeito que tem uma concessão gratuita,
uhum.
que foi montado com o objetivo de prestar o serviço àquela localidade, com informações da igreja, do sindicato, dos professores, com os anúncios efetivamente de interesse daquela localidade, e que se permite o patrocínio institucional sem o escancaramento, ou seja, sem o anúncio, como se fosse uma rádio comercial. Então,
uhum.
você queria avançar nesse sentido, você está tendo um tratamento desigual com quem tem uma carga tributária razoavelmente, mas com quem pagou caro por uma concessão, e principalmente, você não pode extinguir a atividade do radialista profissional que vive desse meio.
Uhum.
Então, acho que cada um no seu espaço. O pleito é legítimo? É. Mas ele não pode ser igual a uma empresa registrada devidamente e que tem um custo para a sua manutenção.
Uhum. Uhum. Perfeito. Deputado João Rodrigues, PSD de Santa Catarina, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão. Deputado, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui, com a gente, e prestar esse esclarecimento, que eu acho importantíssimo fazer esse contraponto, né, a gente, para que o ouvinte possa formar uma opinião a respeito, ouvindo os dois lados da questão, que é sempre muito importante. Muito obrigado por participar conosco. Excelente fim de semana para o senhor, deputado.
Ok, obrigado. Um abraço a todos vocês.
Um abraço. Está a participação do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Para a gente fechar esse bloco, vamos mais uma festinha. Olha, nós estamos em festa junina. Olha só que bacana. Rui Maurite, essa música de 1978, Bananeira Mangará. É uma música boa, boa demais. Vamos lá.
Tá no tempo de plantar.
Rui Maurite, Bananeira Mangará. Esse é a marcha nordestina, esse ritmo, né? A mistura aí que lembra um pouco forró, lembra um pouco frevo, mas enfim, uma marcha nordestina com pandeiros e percussão de surdos e essa belíssima participação das violas também. Enfim, uma música maravilhosa. Para mim, uma das coisas que representa melhor o retrato do Brasil é essa música do Rui Maurite. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.